Bem-vindos ao episódio 42 do Escuta Essa Review, podcast, a sua dose semanal de música e novidade. Eu sou o Lucas Scaliza, falando diretamente do lado escuro da lua.
E aqui, o Gabriel Sacramento, falando diretamente da Bahia.
E quem está de volta, né, ao nosso time, é aquele que, de quem vocês, eu tenho certeza que vocês não sentiram saudade. Lá no episódio 38 a gente falou pra vocês, né, vocês estão sentindo saudade, né, tal. Então, eu acho que vocês não sentiram saudade dele, mas ele vai voltar mesmo assim, faz parte da equipe. É o Bruno Cadeira.
Bruno falou que vocês vão ter que me engolir, o Bruno falou.
E aí, galera, tô de volta. Oxi, menino. Oxi. Aí na Bahia. Só na capoeira, rapaz. Tomando suco de mangaba. Loucura total.
Por onde você andou, e, Bruno? Explica pro pessoal aí. Por onde você andou?
É, então, eu estive primeiramente em Salvador. Passei 2 dias lá, daí depois eu fui pra Chapada Diamantina. São 6 horas de viagem de ônibus. Fiquei por lá uns 4, 5 dias. E depois eu fui pra Morro de São Paulo, que é uma cidade de praia, né? É tipo uma ilha, né? Enfim, bastante. Visitei muitas cidades, andei de barco, de lancha, de catamarã, de ônibus. Só faltou andar de trem. E, inclusive, passei pela cidade do nosso colega Gabriel Sacramento. E o cara não foi me ver, cara. Tava na rodoviária, 4 horas da manhã, o cara não foi me ver.
Você imagina.
No frio da porra, na cidade dele. 14 graus centígrados, batendo um vento desgraçado. Aí eu consegui entender por que ele fala que na Bahia faz frio. Por que faz mesmo, gente. É impressionante.
Muito bom, cara. Muito bom. Gostou do passeio?
É, então, acho que eu vou fazer um intercâmbio aí com o Gabriel. Ele vai vir pra São Paulo, eu vou de Malicuia pra Bahia.
Muito bom, muito bom. O Bruno, então, tá voltando aí, voltou carregado, porque ele foi, né, andou de catamarã, de lancha, conheceu praia, conheceu montanha, vales, etc. O que ele não contou é que ele voltou carregado de CDs de axé. O Bruno já encabeçou um programa sobre axé baiano aqui, né, que foi o programa sobre o Saulo. E Sim, certeza que ele voltou aí carregado de axé baiano aí pra indicar aí nos próximos meses aí no blog.
Na verdade, Lucas, conheci um cara muito importante aí da cena da sofrência, né? Que é o Tyrone Cigano. Tyrone Cigano, você conhece?
Tyrone Cigano, nunca ouvi falar, mas pela risada do
Gabi. Cara, esses caras são muito famosos.
Várias músicas legais aí, Book Rosa.
Book Rosa. Né?
Pois é.
Book Rosa. Várias músicas, assim, eu sabia até refrão e tal. Foi o guia lá na Chapada que colocava quase todo dia pra gente ouvir. E eu fui pegando todas as nuances ali do cara e foi uma troca legal. Então, né, no próximo a gente pode falar aí sobre os artistas da sofrência.
Muito bem.
Pablo, Tyrone.
Acho que pro Bruno, que é turista, tá muito interessante, mas pra gente aqui, que mora aqui, é meio cansativo.
Cara, se quiser trocar sofrência pelo sertanejo universitário, pode ser, cara.
Pior que aqui também.
Mas enfim, foi pouco axé, mais sofrência mesmo a viagem.
Muito bem, isso me lembra uma viagem que eu fiz pra Floripa uma vez de 12 horas de carro. Nossa. E eu fui da minha cidade até lá ouvindo Armandinho, o cara do reggae lá.
Sei, sei.
Eu queria matar a pessoa que não tirava aquela porra de CD do Armandinho, do player, cara. Eu odeio o Armandinho até hoje por causa disso.
Tô louco, cara. Juro. Quando Deus te desenhou, cara.
É, cara, imagina que eu ouvi isso aí tipo 19 vezes.
Uhum.
Tô louco, cara.
Tava numa época, né?
Sim, sim.
O que o Lucas passa, que a gente passa aqui sempre. A gente acaba pegando raiva dos artistas mesmo.
Muito bem. Mas vamos lá entrar no nosso assunto. Agora que o Bruno voltou da Bahia, ele volta ao nosso time para comentar aqui o que a gente vai propor aqui. E o nosso assunto essa semana é nada mais, nada menos que o Complicadinho Meio Que Tudo É Um, que é o novo disco do Apanhador Só, aquela banda do Rio Grande do Sul, que é cheia de experimentalismos, né, desde o CD anterior. E é um CD bem, bem assim. O Bruno falou da sofrência do Tyrone. Esse aqui é uma sofrência diferente, né, cara? Uma sofrência assim que ele exige de você deixar a mente aberta aí, os ouvidos abertos pra loucura deles, né? Então a gente vai comentar aí Meio Que Tudo É Um, o novo disco aí do Apanhador Só. Mas antes, os recadinhos, vocês já sabem, né? Siga a gente nas redes sociais, que é, por exemplo, facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview e Spotify, também é só procurar por Escuta Essa Review, tudo junto, que você vai ter acesso a várias playlists. Por que o Instagram é importante? Porque tem um monte de indicação musical que o Bruno coloca lá, que não entra no blog e não entra no podcast. As coisas que estão no blog e no podcast, ele reproduz lá também, mas tem um monte de indicação, quase diárias ali, que são só do Instagram. O Facebook reúne tudo que a gente faz em termos de podcast e resenhas novas, e é um jeito de você se comunicar com a gente, se você quiser, bem fácil. Então você fica por dentro de tudo que está rolando, inclusive singles novos, clipes novos que vão saindo, a gente vai jogando tudo lá. Então é bem interessante você ficar de olho também no nosso Facebook. E o Spotify é comandado pelo Gabriel, e o Gabriel faz playlists muito legais, temáticas, pega um tema e faz uma playlist sobre esse tema, e você tem acesso a um monte de bandas diferentes ali de uma vez só, até inclusive bandas que a gente não fala ou não estão lançando material no ano corrente, né, como acontece geralmente no podcast e no blog. Mas diz aí, Gabriel, você tem novidades sobre o Spotify?
Tem sim, tem playlist que saiu essa semana sobre o Rock Brasil, né? Novos nomes do Rock Brasil. E é uma playlist que eu garanto a você que tem nomes que você nunca ouviu falar na vida e que você nunca ouviu na sua vida normal, se não fosse para escutar essa review. Então, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer bandas interessantes e que estão fora do radar e dos grandes meios de comunicação, mas que são boas e vão te fazer sorrir, e você vai me agradecer. A playlist é Rock Brasil Contemporâneo.
Beleza, então é só ir lá no Spotify, colocar Escutar Essa Review, que você vai ter todas as playlists do perfil, ok? Segue lá. E Gabo, o Apanhador Só também tá fora da grande mídia. Ele tá na sua playlist?
Sim, com certeza.
Maravilha, então. Então tá aí uma boa porta de entrada pra você conhecer um monte de banda brasileira de rock, né? Porque o rock não morre, ele é imortal.
Sim.
E é isso aí. Aí mais o que você pode falar aqui é que você continua acessando nosso site, né? escutaessareview.com, em breve de cara nova, muito em breve de cara nova. Já estamos falando isso há algumas semanas, mas é sério mesmo, em breve de cara nova. Agora que o Bruno voltou fica mais fácil. E eu acho que é isso aí. E assim, nós falamos sobre música. Você gosta de música? Você tem algum conhecido, algum amigo, uma namorada, um namorado, um parente, um primo, um pai, sei lá, um vô, um tio, um professor, um colega que gosta de música também, tem um gosto bem abrangente? Então indica o nosso site, indica o nosso podcast, baixa o nosso podcast para ele, pega um agregador de podcasts do Android, coloca lá, Escuta Essa Podcast, ou o nosso feed, que está sempre na postagem do site, o nosso feed, você pode colocar manualmente, que o Android já reconhece automaticamente e já baixa todos os episódios direto. Ou então pelo iTunes, que é para quem usa aí iPhone e tal, né? iPad, baixa também, pega, coloca a gente lá, já estamos os dois. Se você não encontrar procurando pelo nosso nome, você encontra procurando pelo nosso feed, ok? Então é isso. Então vamos seguir. Vamos falar sobre Apanhador Só. Vamos lá, esse disco é bem maluco. E vamos começar ouvindo aí. O que vocês acham que a gente deve começar ouvindo aí, pessoal? Teia.
Teia.
Começa. Teia. Beleza, então. Então vamos ouvir Teia, do Meio Que Tudo É Um, do Apanhador Só. Escuta essa.
O que te faz ir? Te abre o peito, gente acerta mais em cheio, mas revela uns troços que eu não sei se eu gosto. Calculo fugir, mas não dá jeito, que como tudo é imperfeito, não tem rota de fuga possível. Tudo avança e retrocede junto, pouco a pouco em degradê. Cada um no seu caminho, ligado em teia todos os caminhos. O problema é quando a gente tá puxando numa corda, ai, oh, do mesmo jeito de quem tá do outro lado puxando da mesma corda. O problema é quando a gente tá puxando numa corda, ai, oh, do mesmo jeito de quem tá do outro lado puxando da mesma corda. Pode ferir, será direito, te dá no meio, mas revela uns troços que talvez eu goste. Penso ficar, mas não dá jeito, como tudo é movimento, não tem freio que consiga interromper. Tudo avança e retrocede junto, muito a muito, sem ter fim. Cada um pequenininho, constelado em múltiplas direções. O problema é quando a gente tá puxando numa corda, do mesmo jeito de quem tá do outro lado puxando da mesma corda. O problema é quando a gente tá puxando numa corda, ai, do mesmo jeito ou quase de quem tá do outro lado puxando da mesma corda. O problema tem também só de dois lados de uma corda.
Bom, o Apanhador só é uma banda do Rio Grande do Sul. É uma banda que ficou muito conhecida em 2013, quando eles lançaram Antes Que Tu Conte Outra, porque foi um dos discos mais comentados daquele ano. É um disco de rock, mas um rock muito experimental, e foi uma guinada em relação ao primeiro disco deles, que é de 2011 ou de 2010, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada nesse
momento. 2010.
Já foi uma guinada. O primeiro era um pouquinho mais, vamos dizer assim, normal, né? Um disco mais normal de música, e aí o Antes Que Tu Conte Outra já veio quebrando tudo, e eu tive a oportunidade de ver eles também ao vivo no Lollapalooza, e os caras levaram, tinham sons assim meio de objetos, né? Porque eles fazem músicas com objetos. E aí eles levavam até no palco uma roda de bicicleta pra fazer o som da roda de bicicleta, era uma loucura assim, era bem legal.
É o logo deles, né?
É,
o...
sim.
Lux.
Isso. Mas é bem legal assim, essa coisa, essa música construtivista, se é que eu posso falar isso, eu não sei qual seria o nome correto, não me foge agora, mas esse tipo de música que eles fazem, assim, onde tudo pode fazer parte da música, né, e isso também está em meio que tudo é um. É, então assim, não é um disco fácil, é um disco meio complicado, e ele é obra, né, de três pessoas, né, do Alexandre Kupinski, que é voz, guitarra e violão, do Felipe Zancanaro, que é guitarra, bateria, sampler e percussão, e do Fernão Agra, que é baixo, teclado, lira e percussão. E aí tem reforço do Bruno Neves, que é bateria e percussão ao vivo também. Então, meio que tudo é um, ele foi gravado no castelinho do Morro da Borússia, em Osório, né, interior ali do Rio Grande do Sul, na sala da casa da Dona Lusa, né, em Porto Alegre, outro lugar onde eles passaram para gravar, na sala de uma casa. E com exceção das faixas Linda, Louca e Livre e a base de Sol da Dúvida, que é a faixa que introduz o disco, né, que essas duas foram gravadas em um celular do Alexandre Kupinski, no quarto dele, em agosto de 2016, né, segundo a ficha técnica do álbum. E cara, depois disso, né, eu tenho que dar uma cutucada aqui, porque tem gente que acha o máximo o Foo Fighters, né, a ideia do Foo Fighters de gravar uma música em cada estúdio, né, só mudando de cidade, acho que isso foi incrível. E olha aí os caras aí gravando na sala da casa das pessoas, gravando em celular, enfim, usando uns objetos tudo estranho. Cara, é sensacional. E o disco foi pago com a venda de um carro que tinha sido pego num financiamento coletivo, e também utilizaram sons captados de uma série de coisas do dia a dia, desde carros que passam na rua, coisas domésticas, forças da natureza, como a chuva, e por aí vai. Só escutando o disco completo pra você ter uma ideia e ficar procurando todas essas referências. Então, agora eu quero saber de vocês aí, como é que vocês encararam Meio Que Tudo É Um? Como é que vocês receberam esse álbum? Foi tranquila a viagem de vocês pelas 15 faixas dele?
Então, assim como o disco do Kuromin, que a gente comentou já no podcast. Oi?
O Boca.
É, exatamente. Que eu falei que eu tentei ouvir e tal, e sem dar 100% da minha atenção, eu acabei não entendendo muito bem o disco. esse disco do Apof é a mesma coisa. Acho que é um disco exigente pra caramba, assim. Não requer menos do que 100% da sua atenção e da sua tentativa de compreender o que ele quer dizer.
Ele é meio complexo mesmo. Inclusive, como influências, assim, né? Eu tinha marcado também o Curumim. Também marquei, né, Walter Franco, que é um cantor mais antigo, né? O Tom Zé, Arnaldo Antunes. E por uma influência sonora, assim, eu marquei a Elza Soares. Sobretudo o Mulher do Fim do Mundo, né? 2015. Eu acho que por ter esse caráter experimental no que se refere a letras e tal, não tô nem entrando, já vou entrar na questão musical, né? Mas na parte de letras é um pouco. Já são letras. Não são letras simples, são questões até pós-modernas, né? Tipo, você pega a música lá do PlayStation, lá, né? Banco Imobiliário. Loucura total aquilo lá, né?
Sim.
Sua cabeça fritando junto com a letra. E eu acho que eles têm essa questão de não escrever letras simples, né? Nada é tranquilo. Inclusive, até a Teia que a gente ouviu é uma das mais simples, mas o refrão dela, quero ver você ouvindo 4, 5 vezes, você conseguir decorar e começar a cantar junto, sabe? É complicadinho. Mas com relação ao todo, eu achei um puta de um álbum, assim, um ótimo álbum. Claro, como o Gabriel falou, como o Lucas falou também, não é simples, exige do ouvinte a atenção e a intenção, talvez, né? De estar a fim de descobrir, de ouvir e tal. Por acaso, né, lembrando, quando a gente decidiu falar sobre esse disco, eu não lembrava da banda, mas em 2010, 2011, eu já tinha ouvido. E o disco de 2010, ele é bem interessante, porque ele é indie, né? É mais indie, assim, no estilo Los Hermanos, Móveis Coloniais, né? Só as referências da época de bandas brasileiras faziam um indie rock e tal. Era por ali que a banda transitava. Aí quando foi lançado Antes Que Tu Conte Outra, eu não... Já perdi, por algum motivo, eu não ouvi o disco na época. Agora eu ouvi pra gente poder discutir. E é interessante que a banda seguiu, né, nessa linha experimental, e o Make Tudo É Um, que agora a gente está discutindo, também vai por esse caminho. Os dois têm algumas diferenças. O de 2013, ele é muito mais... tem muito mais guitarra, muito mais barulho, muito mais distorção, né?
É um disco de rock,
né? A primeira música, né? É um disco de rock. A primeira música que abre o disco é uma pedrada, tem ela é até sombria, né? Guitarra e teclado tem um ar sombrio nela.
Sim, sim.
E ali no, né, no, eu acho assim que ali naquele disco já tinha um elemento experimental que foi até mais desenvolvido nesse novo. E aí eles partem para outro caminho, que é bossa, samba, aquela bossa, samba bem torto, assim, né? Bem esquisito e tal. Aí por isso a proximidade com o disco da Elza Soares, apesar de as guitarras, né? E eu acho que muito, né, desse bossa e samba torto, eu diria que são ritmos brasileiros numa levada Johnny Greenwood. Né? Você vê ali que tem tipo, umas guitarrinhas muito próximas assim, do que o Greenwood faz, né? E até o Lucas e o Gabriel, depois, se quiserem comentar assim, com relação a notas e tal, né, eu acho que tem algumas coisas parecidas com o que o Radiohead faz, né, alguns discos.
Sim.
Eu senti isso. Enfim, eu achei o disco bom, muito bom, experimental, na intenção do Boca, do Curumim. Eu gostei também daquelas partes que eles brincam, né, tipo... colocar a música já mixada, tudo, e de repente eles jogam ali uma parte como se fosse uma demo, né? Que eles gravaram só voz e violão, digamos, né? Teve umas duas ou três músicas que eles usaram isso.
Isso, duas? Sim. Se não me engano, são duas.
É. São duas?
São duas. Não,
que acho que a primeira já tem, né?
Só a primeira tem, só que a primeira tem tanto efeito, cara. Tanta voz sobreposta também, né?
É. O que eu achei bacana também do Apanhador Só é que eu fiquei contente, né, de acompanhar eles, né, nesse novo disco, porque eles sobreviveram àquela cena indie, que eles estavam inseridos também, porque tem vários artistas e bandas que pararam naquele tempo, não souberam dar prosseguimento musical para além desse estilo. É, alternativo e engraçadinho no começo dos anos 2000 até 2010, tanto na cena nacional quanto na internacional. Só a gente pensar em bandas, né, até internacionais, por exemplo, Strokes, Hives, Vines, Kaiser Chiefs, apesar dessas bandas estarem produzindo, todas elas batem cabeça hoje, digamos, né? Elas não conseguem, elas estão ainda procurando um lugar, sabe? O estilo passou e as bandas estão correndo atrás do próprio rabo. E eles conseguiram trilhar um caminho diferente, mais experimental, e não ficaram só naquela vertente do indie rock. Acho isso bacana.
É, na verdade, só complementando, Bruno, duas coisinhas que eu queria complementar. Primeiro, isso que você acabou de falar, eu acho que eles conseguiram sobreviver justamente porque ficaram experimentais e conseguiram ir para um outro filão de interesse musical. Porque acho que no primeiro disco eles estavam, assim, competindo com muitas outras bandas, né? E na hora que eles ficaram experimentais de verdade, eles abriram uma coisa que tinha muito pouco aqui no Brasil, eu acho, acontecendo, em termos de rock, e aí acho que o pessoal abraçou, né? Isso que foi interessante, eu achei. Eles fazendo uma música esquisita, difícil, e ainda assim o público abraçou, o pessoal pagou, né? Porque eles fazem tudo por crowdfunding. O pessoal pagou pra eles lançarem, né? Ajudou eles a lançarem, eles lançaram, foram tocar até no Lollapalooza e enfim, excursionaram o Brasil aí, levando esse show até pra sala da casa das pessoas, né? Então eu acho que essa foi uma coisa interessante, assim, eles entrarem em outra seara, assim, pra poder se diferenciar, pra poder ter um pra onde crescer, né? E deu certo.
De fato, sim.
E outra coisa que eu ia comentar, você falou assim das influências, né? Você falou um dos primeiros que você falou foi Tom Zé. E a primeira coisa que eu veio na cabeça, de novo, porque eu já tinha tido isso com o disco de 2013, já tinha pensado nisso com o disco de 2013, eu acho que ouvindo o Meio Que Tudo É Um Só, eu acho que o Tom Zé deve estar orgulhoso da banda e da semente que ele plantou lá atrás, tal, né, e que ele vem desenvolvendo, pensando diferente. Eu acho que ele deve estar orgulhoso vendo como os caras conseguem continuar esse legado de música diferente que ele começou, que ele tem essa veia, e não soam em momento nenhum como uma cópia do Tom Zé, né? É mais um DNA, né? Não é uma cópia. E outra coisa que você falou, da Elza Soares, né? Eu até acho o contrário, cara. Eu acho até que eles não foram influenciados pela Elza Soares, mas eu acho que eles, com o primeiro disco, deram mais coragem pro pessoal do Metametá e da Elza Soares a fazerem as loucuras que eles estão fazendo, né? Que desembocou ali no Mulher do Fim do Mundo, né? Então acho que pode ter sido esse o caminho. E aí uma outra influência que eu achei que tá muito forte aqui e se manifesta de algumas formas é Caetano. Pelos Olhos do Mundo, né? A faixa Pelos Olhos do Mundo. Cara, eu senti um Caetano muito bravo ali, cara. Mas muito bravo mesmo, assim, sabe? Até o timbre da voz do Kupinski lembra muito Caetano. E depois que eu saquei o Caetano em Pelos Olhos do Mundo, eu continuei ouvindo o disco e voltei para ouvir as outras faixas. E aí eu já não conseguia mais descaetanear o disco. Parecia que ele tava sempre presente ali de um jeito ou de outro, assim.
Tem um monte de coisa que nos protege, nos abre o peito, nos mostra a cara, um monte de coisa nos fortalece. Pessoa linda do cabelo sol, tu andava todo emparedado por dentro, andava todo encasquetado por fora, como um refém de um perfil violento, diferente andava. baixei a guarda, respirei um momento. Olhei em volta, vi que não tinha borda. Se por acaso a bolha calcificasse, dura a casca, tava foda. Pode vir que eu tô à vontade. Pessoa linda do cabelo solto, redemoinhado todo em que me vou. Olhos que não são meus.
É, mas isso é uma referência boa também, né? O Caetano da, da quebra de padrão, né? Que é o que é o apanhador. Sim. Só atualmente também.
Eu queria fazer uma consideração com relação ao gênero desse disco. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Uhum. Mas assim, eu, por mais que a banda seja classificada como rock experimental ou rock alternativo e tal, uhum, eu acho que esse disco me soa mais como algo como um MPB experimental, assim.
Sim, sim.
É uma música que tem aquela coisa de ser clássica, né? De ser raiz brasileira, mas olha pra essa música raiz de uma forma diferente, com um ponto de vista mais, digamos assim, ousado e tal, mais com vontade de arriscar. Eu achei que quem realmente for procurar energia ou atitude de roqueira nesse disco vai se desapontar logo de cara, porque não?
Então, Gabo, eu concordo com você e eu acho que essa parte da MPB vem justamente porque tem muito samba e muita bossa e até umas coisas de pagode, cara. Sim. Tem umas coisas assim que eles chegam em uns refrãos assim que pra mim é mais pagode do que qualquer outra coisa, assim. Então acho que é por isso. E como o Bruno tinha falado já, né? Samba e bossa meio tortos. E acho que teve uma entrevista que eu li pro Zero Hora, que eles deram pro Zero Hora, em que eles falam sobre isso, né? Que eles, bom, estão fazendo música e acharam que era isso que tinha que ser feito e fizeram e não, 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 o rótulo não era importante. Porém, olhando bem o disco assim, ouvindo bem, se você... se você esquecer a parte que fica meio pagode, tem vários momentos em que a guitarra vem e vem meio pesada, criando clima, o tecladão também acompanha. E aí você tem uma vertente roqueira ainda presente, sabe? Você sente ela muito forte ali no jeito como eles tocam, porque tem parte que as músicas ficam realmente meio pesadas. Então eu acho que... Eu tinha até... Pode falar.
Eu pelo menos anotei uns dois casos disso que acontece. Uhum. Depois eu falo.
Eu acho que a tensão ficou, né? O que saiu foi a distorção.
Ficou mais ou menos o que...
2013.
Fazendo uma comparação grosseira, mais ou menos o que aconteceu com o que o Radiohead quis fazer, né? Quando eles gravaram o OK Computer, né? Aquela coisa de fugir do rock, fugir das guitarras e tal. Deu pra perceber que eles têm essa visão aqui.
O KDA, né, Gabo? O KDA, você quer dizer?
No OK Computer eles já tinham essa intenção, aí no KDA eles aprofundaram, né?
O Gabo, o K-Computer é cheio de guitarra do começo ao fim.
Sim, mas é bem diferente do The Bands do primeiro ano, ó.
Ah, sim, mas ainda assim você não fala que não é um disco de rock.
É uma guitarra usada assim como artifício de experimentalismo. É bem diferente, assim. A guitarra não tá. No... Eu acho que tem mais de baixo, assim, mas enfim. Deixa para outras discussões.
Nós vamos discutir isso ainda. Nós vamos entrar nessa discussão ainda. Vamos lá,
mas enfim, vamos abstrair. OK Computer e KDA. A banda fugiu dessa intenção, né? De ser rock, de ser enquadrada como uma banda de rock e tal, de guitarra. Eu acho que o Apanhador só tá fazendo isso, né? Porque o primeiro disco, como o Bruno falou, foi mais indie e tal. O segundo era experimental, mas era guitarreiro. E esse aqui eles meio que deixaram um pouco a guitarra um pouco guardada.
Pois é. Na verdade, não que guardaram, eles usaram ela de uma forma diferente, né? Tem muito mais nota nas músicas do que distorção, né?
Uhum.
Essa que é a pegada desse disco, né? E como usar isso, como incorporar isso, esse experimentalismo todo, que referências é Radiohead mesmo, como usar isso, incorporar isso na música brasileira, digamos, né? Na forma deles encararem a música brasileira, esse samba, essa bossa ou pagode também. Então tem muito disso. Como a gente pode aproveitar isso, como a gente pode trabalhar esses estilos tão diferentes e criar uma coisa nossa, né? Sim. A partir daí, colocar as letras e tal.
Nesse assunto ainda, tem uma das faixas que eu mais gostei, né? Eu acho que vocês também repararam bastante nela, porque não tem como não reparar, que é o Creme e o Crime.
Né? Sim,
sim. Eu achei assim, na hora que eu ouvi, eu já senti aquele cheiro de clássico da banda assim surgir, sabe? Puta, essa música vai ficar pra discografia, vai ser um marco na discografia deles, assim, eu imaginei, né? Imagino. E essa também, ela é experimental e ela tem essa perspectiva mais rock, né? Se a gente for olhar pra ela, ela tem uma pegada mais rock do que as outras, assim. Então,
sim.
Tá por aí. Mas essa, só pra citar, é uma das que eu mais gostei também.
Player moleque do Congo a vez. De um player moleque do Congo a vez. De um player moleque baiano a vez. De um player moleque baiano a vez. PlayStation 1, 2, feijão com arroz. PlayStation 3, 4, eu fé de pato. PlayStation 1, 2, feijão com arroz. PlayStation 3, 4, acho mó barato. R1, R2, sou eu depois. iPhone 3, 4. Desculpa nenhuma, nem tua, nem minha, de ter na maminha o herdado conforto de berço nos beiço. Desculpa nenhuma, nem tua, nem minha, de ter na maminha o herdado conforto de berço nos beiço. O tererê.
Essa eu foi uma das que eu anotei aqui. E eu acho que a perspectiva, a forma como eles alcançam o rock nessa música é bem especial, assim. Eu acho que é mais pela atitude, pela mão, pela forma como eles tocam, do que simplesmente de você encher de camada de guitarra distorcida.
Ah, sim.
Isso foi legal. Isso foi legal. E da música em si, eu gostei da letra, que é bem, bem assim, nostálgica, falando sobre videogames. Me lembra dos tempos que eu descobri a banda pelo videogame. E é isso. Gostei muito, me identifiquei.
Entendi. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas o segundo disco deles, né, o Antes Que Tudo Conte Outra, pra mim era um disco de construção. Construção esquisita. Então parecia que eles estavam construindo a música deles, a composição deles, e aí essa se a gente pensar em termos arquitetônicos, né, a composição em termos arquitetônicos, saíam umas casas meio tortas, assim, cheias de coisas meio esquisitas, com uns objetos improvisados, assim, pendurados, né, como decoração, ou como suporte de alguma coisa, sei lá. Já esse Meio Que Tudo É Um, parece que eles deram um passo além, e aí parece que eles se sabotam, é como se estivessem construindo também a música, mas aí falou, pô, tem essa parede aqui que eu tô fazendo, mas e se eu abrir um buraco nela, assim, e deixar o buraco? Mas não vou fazer um buraco no meio, vou fazer um buraco, assim, meio na diagonal, assim, e deixar aí. Sabe, os caras deixam eles se sabotam, eles podem resolver a música se eles quiserem, e às vezes resolvem, mas tem uns pedaços, assim, que eles falam, não, isso aqui vai ficar esquisito mesmo, e a intenção é essa, e vai ser de propósito. Não
sei se sim, assim, eles estão ficando... A impressão que eu tive é que... Mais ou menos o que você falou, é que eles estão ficando um pouco melhores assim, em fazer isso, né? Em soar experimentais. Meio que dominando isso. O que é muito louco. É algo que você não necessariamente domina, já que é uma forma de pensar a música meio livre. Mas eles estão meio que dominando isso.
Pois é. Não, porque você imagina os caras compondo isso aqui, que eles ficaram um pouco... antes de gravarem na casa da Dona Luza em Porto Alegre, né? Ou depois, não sei qual foi a ordem, mas eles ficaram isolados ali um pouco em Osório para poder gravar, né? Imagina os caras isolados, três caras lá isolados, compondo essas músicas, cara. Imagina as discussões. Não, mãe, vai pôr a guitarra aqui? Não, deixa sem mesmo, bate seco. Não põe essa nota não, não, faz uma dissonância aí. Não, não põe nada, vamos pôr umas vozes assim, tudo entrecortando assim a música, assim, vamos... Só pra deixar o pessoal mais confuso.
Vai acabar aqui? Não, cara. Acaba aqui mesmo. Acaba no meio.
Acaba no meio. Não, não continua o ritmo não. Para o ritmo no meio, deixa o pessoal frustrar a expectativa aí. Engraçado, cara, interessante. Eu, assim, de forma geral, né, dando um panorama geral de tudo que eu achei que assim, é um disco difícil, como a gente já esperava, a partir do segundo disco deles. Tem uma ou outra faixa ali que flui para dar um descanso para a cabeça, mas muitas atingem o cerebelo, eu acho, né? Feito cerveja trapista de 11% de álcool, e você fica meio que torto ou sentindo que a música trança os seus pés, assim. Mas elas chegam e tem que chegar. No geral, é isso aí que eu achei do Meio Que Tudo É.
Fazendo uma comparação com cervejas.
É, isso aí. É, lado esquisito, cara. É como o Gabo falou, né?
Você não ela, consegue... ela, é.
É, você não consegue.
O disco assim, é uma IPA com. Né? Aqueles...
É uma IPA forte.
O disco é uma IPA com notas de bergamota. Aqueles...
Alecrim.
É.
Pois é, bicho. Não, eu ali, alecrim e com um leve cheiro de metal, né? De metal, metal uhum. pesado, assim. Porque isso tem a ver, cara, porque se você pegar o ouvindo o disco, só ouvindo, a gente às vezes passa despercebido todos os detalhes que eles colocam. Porque não é só eles tocando, que é o show dessa banda e desse disco. Tem muita coisa que eles gravaram depois e eles incluíram na gravação, né? Que é essa construção, essas colagens e a construção do som... Que é muito maluco, cara, porque ó, só em termos de instrumentos, olha só o que tem na ficha técnica do álbum colocado ali como instrumento, que foi usado como instrumento: panela, garrafa, lata de manteiga, cantil, parede de madeira, buzina de bicicleta, tecladinho de brinquedo. Esse é o melhor, ralador, usaram ralador como instrumento musical. Balde,
caramba.
Concha, parafusão com faca, beijinhos, hashi que você come comida japonesa, né? Isso aí, hashi, acho que bateram alguma coisa com hashi, mesa de bar e o melhor de todos, barba. Barba está acreditado como instrumento usado em uma determinada música. Agora, pelo amor de Deus, cara, como é que usaram barba?
Será que é o Rodrigo Barba dos Los Hermanos?
Será que é ele? Puxaram a barba do cara e fizeram umas notas ali? Caramba! Cara, e aí, cara, fora loucura. Esses instrumentos malucos que eles têm, tem as colagens, né? Que é, por exemplo, pessoas conversando, gravação de televisão, uhum. de rádio, pessoas na rua, o carro que vende pamonha, que vende ferro velho, coisas que eles pegaram em avião, em aeroporto, várias coisas que eles gravaram no México, se eu não me engano. Então tem um monte de colagem, cara, tá tudo lá pra você descobrir, assim. Então é um mosaico, assim, sensacional, além de tudo.
Eles conseguiram superar o Bugarins, né?
Conseguiram, nossa, muito mais pra ver. É muito mais louco.
O Bugarins assim. Também é uma loucura, mas eu acho que em relação a tantas formas de se extrair, né, uhum. som, realmente é impressionante. Lembra do Damon Albarn, né?
Sim. O primeiro já tinha me lembrado, o segundo disco dele já tinha me lembrado Damon Albarn, né? O Everyday uhum. Robot. E esse aqui também lembra. Esse aqui vai até mais a fundo do que o Everyday Robots, né? Mas
sim,
o Everyday Robots ainda consegue ser mais musical. Esse aqui não, ele tenta romper mesmo.
É. E o legal é que eles pegam esses instrumentos todos aí, ou não instrumentos, que o Lucas falou, uhum. e misturam isso tudo pra fazer ritmo, e fica tudo muito percussivo, assim, muito sim. bom, assim, muito bem feito.
Uhum.
Assim, qualidade muito boa.
Bem legal. Aqui, o Eder Albergoni, que ele também escreve pro Escuta Essa, ele até quase participou, mas ele ficou na rua lá em São Paulo ou Santo André, não sei, e não conseguiu chegar a tempo na nossa gravação, mas ele mandou pelo Twitter para mim um comentário aqui que ele gostaria que a gente falasse aqui no programa sobre o que ele viu sobre esse disco, né, Meio Que Tudo É Um. Então ele falou assim, ó, vou ler exatamente como ele escreveu para mim. Em cima de um tweet seu, né, no caso meu, eu, Lucas, aqui, sobre não ter entendido o disco, eu acho que é um tipão de Everything Now. Everything Now, o disco do Arcade Fire, escutem o episódio 39 que nós discutimos o disco. Só que do ponto de vista de quem tá dentro, visto que os caras passaram os últimos tempos tocando na sala da casa das pessoas. Ele não desenvolve mais, eu não sei exatamente onde ele iria chegar com o ponto de vista de quem está dentro. Talvez esteja querendo dizer que é o ponto de vista do pessoal da banda, não sei, dentro da banda, dentro
eu acho que casas.
De dentro da casa?
Dentro da...
Eu não entendi, você vai ter que fazer um comentário aqui na postagem para explicar para a galera.
O comentário do Eder ficou tão fácil de entender quanto as letras do disco.
ele tá bem no clima. Ele ficou bem no clima.
Tá vendo? É.
Poxa vida, não entendi. Bom, tá aí o comentário do Eder. Alguma hora ele vai explicar isso melhor pra gente. Ele estava ocupado, não conseguia digitar muito e foi o que ele conseguiu mandar. Mas tá aí o comentário dele.
É, o comentário ficou no Twitter, né? 140.
Isso. Fazer um comentário sobre mais uma música. Depois do Creme e o Crime vem Vira Latice dos Prédios. Mais uma música que eu senti uma influência Radioheadiana, mas uma outra influência, né? Que até regional, digamos. Eu senti muito uma influência do Humberto Gessinger ali na forma de cantador. Como é que ele chama?
Alexandre Kupinski.
Eu senti uma veia Gessingeriana ali no vocal dele. Com certeza também é uma referência, né? Tanto regional quanto nacional. Até porque o Engenheiros, na década de 80, eles também faziam boas letras e tal. E não tão experimentais quanto do Apanhador, mas eu acho que é um bom ponto de partida aí pra... E com certeza a referência dos caras, uma referência aí de infância, de juventude e tal. Era mais isso que eu senti um pouco do clima do Gessinger, a música.
Finas camadas envolvem o chão, toneladas rumo aos céus, nuvem, chumbo, grosso véu, pense o chão. Chuva se abre nervosos, pontos pretos de cravo. Canaletas, bueiros engolem as águas secando a cidade.
Eu tenho... quero discutir, falar sobre mais uma música também. A segunda música aqui que eu notei que tem essa pegada mais roqueira, né? É A Bandeira. É, lá pro final do disco, né? A faixa é curtíssima, tem 1 minuto e quase 2 minutos.
É 1 minuto e 26 lá tem.
Ah, tá, ok. 1 minuto e 26, e o curioso é que, além de ser curta, ela tem duas partes, basicamente. Tem uma parte que é bem mais pesada, né, mais roqueira e tal, aí tem um final abrupto, assim, dessa parte, e entra um violão relaxante tocando samba. Muito louco, muito louco mesmo. Aquilo que a gente falou antes, né, os caras buscaram os jeitos mais inusitados de colocar, de estruturar as músicas e tal, de pensar como terminar elas, enfim.
Uma bandeira pode ser confortável, te dando sombra e algum guia. Trêmulo ao vento, se agita ondula e não sai do lugar. Fixada em postes, presa por uma corda que não se importa em me servir, sem se questionar, sem dar conta que o vento que passou voando ali já tá lá.
E aí cabe o comentário do Eder também, que ele falou do Everything Now, do Arcade Fire, que tem aquela música, né, Infinite Content, que tem duas partes. A primeira é punk rock pauleira e a segunda é uma baladinha gostosinha, né? Também vai por aí. Você tá lá no rockão e de repente a música fica toda bonitinha. Mais algum comentário? Senão a gente vai pra leitura de tweets.
Vamos pra leitura de tweets.
Então vamos lá. Momento da leitura de tweets. Atenção. Então é o seguinte, eu fiquei, desde que o disco saiu aqui do Apanhador Só, eu fiquei rodando o Twitter aí atrás de 10 comentários interessantes que pudessem engrandecer aqui a nossa discussão, né? Eu não falo o nome de quem tweetou, só falo o tweet, então fiquem espertos. E se vocês conhecerem ou for amigo de vocês aí no Twitter, um desses caras, vocês mandam um podcast pra eles, beleza? É isso aí. Então, primeiro, vamos fazer comentários espirituosos aqui, se for possível. Primeiro, gente, amei a nova do Apanhador Só. Puta sonzão do caralho. Só tem uma coisa, não entendi nada. Esse é o comentário que acho que muitas pessoas que ouvem pela primeira vez um disco do Apanhador Só se sente da mesma forma.
Pois é.
Não se sinta sozinho, caro Twitteiro. Segundo, que vergonha alheia esse novo do apanhador só. PQP. Tem quem não gosta também, né? Tá falando aqui que o disco é bom, é experimental, mas tem quem odeia, que tem, com certeza tem quem não gosta da parte samba do disco também. 3. Apanhador só tem que fazer um show aqui em São Luís, pelo amor de Lúcifer.
Pelo amor de Lúcifer?
Pelo amor de Lúcifer.
Caramba.
O pessoal tá recorrendo a tudo quanto é entidade pra ter um show de banda agora, hein? Ó.
Caramba. Sei lá, acho que com metal funcionaria melhor, né? Mas, vamos lá, né, gente?
Ela era carente de showboy, né?
A capital nacional do reggae. Tô cansado de ouvir Armandinho.
Ai, chega de Armandinho. 4. O apanhador só é a única banda que quanto mais muda, varia a sonoridade, mais os fãs, incluindo os mais antigos, curtem. Deve estar certo, né? Porque a banda tá crescendo aí, né? Tá fazendo sentido. Barulho, deve estar certo isso aí.
Faz sentido.
5. Foda. O apanhador só tentou mudar o som deles para um gênero que eles simplesmente não sabem fazer. Mas meu amigo, eles nunca quiseram fazer direito gênero nenhum, desde o álbum passado, é tudo fica torto mesmo.
Isso aí é meio que elogio.
É meio que elogio, cara, no final das contas. Porque eles não, com certeza eles não queriam fazer samba bonitinho, né? Bossa nova bonitinha. Nem o rock deles passado não era pra ser bonito.
Imagina eles lendo esse tweet. Perfeito, fez exatamente o que a gente queria.
Pois é, cara.
Nossa, cara, imagina. Não, é tenso mesmo, né? Imagina você vai lá, grava um disco e tal, fica 6 meses, né? Entre preparar, né? Ir pro estúdio, fazer, lançar. Aí no dia do lançamento os caras ficam com o Twitter ligado lendo essas coisas.
tem um programa do. Um quadro no Jimmy Fallon, que é aquele talk show americano, que ele faz os artistas lerem os tweets ruins contra eles. Engraçado demais.
6. Sem palavras, álbum mais corajoso lançado em anos.
Faz sentido também.
É corajoso. Não sei se é o mais corajoso lançado em anos, mas. Dependendo quais
são né?
Referências do cara aqui no Brasil, né? Tem um do também lá do Sul, que é do Ian Ramil, que também era meio era muito mais rock mesmo, muito, também bastante experimental, bem fragmentado, pós-moderno, que é o segundo disco do Ian Ramil, que é o. Será que eu vou conseguir falar o nome certo? Que é Derivacivilização? Derivacivilização, uma coisa assim. Que é o segundo disco do Ian Ramil, né?
Deriva a civilização.
E também é super corajoso, cara. Fala umas coisas bem legal lá. E um puta discão assim, fera experimental de rock também. E vem lá do sul. Então, entre outros, né? Elza Soares também foi muito corajoso. O que mais que tem aí? Ah, tem alguns sim. Tem alguns. O próprio Curumin fez um disco corajoso. Então, sei lá. 7. De tarde vou estar contigo, olhando pro teto, ouvindo o novo álbum do Apanhador Só, e de noite vou estar num boteco bêbado, ouvindo Molejo.
Ok.
Tá valendo.
É isso aí.
Tá valendo.
Curtimos. 8. Apanhador Só olha pros instrumentos convencionais e diz kkkkkkkkk. Ai, ai. 9. Essa nova do Apanhador Só é a famosa Engana Bobo. Qualquer música mais esquisitinha e o povo fica. Nossa, que gênio! Super pra Frentex, kkkkk. Acontece também.
Não, sincerão, né?
É.
Ok.
Isso aí. E 10. Eu cheguei à conclusão que o Apanhador Só é tipo o Alt J sucateiro brasileiro. o que também parece bastante acertado de se dizer, de certa forma. Sucateiro brasileiro. Muito bom. É isso aí.
Esse sucateiro é referência ao disco deles?
É porque tem eles um usam disco... muita sucata, né? Pedaço de bicicleta, panela.
É, eles usaram um disco, né? Sucateiro acústico, se não me engano.
É, tem isso aí, não sei.
Tem acústico sucateiro.
Ah, tem mesmo, acústico sucateiro, tem 2011, tá certo. Bom, gente, é isso aí.
Citando gente.
Vocês querem mandar algum recado? Querem fazer alguma indicação?
Eu queria aproveitar, Lucas e Gabriel, já que a gente está falando sobre uma banda do Rio Grande do Sul, queria mandar um abraço aí para os meus amigos de viagem. Por acaso encontrei ambos na Chapada Diamantina. Eles não foram juntos, olha que engraçado. No fim a gente fez uma turma lá, eu vou mandar um abração aí pro Eduardo, que é de Porto Alegre. Infelizmente é gremista, mas tudo bem. E pra Fabiana, que é de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Então eles me falaram que eles iam, né, me passar algumas bandas gaúchas, né? E eu falei, não, pode passar, né? A gente ouve, a gente comenta e tal. E por acaso, né, o destino nos trouxe o apanhador só aí pra comentar. Então eu vou apresentar o podcast pra eles e apresentar o apanhador só e que eles ouçam aí esse grande abraço que a gente manda pelas ondas internéticas e virtuais e qualquer outra coisa que o valha.
Sintam-se abraçados, amigos do Bruno. fazer uma indicação aqui, aproveitando também que tem a ver com o que nós acabamos de dizer, que tem a ver de forma irônica, mas tudo bem. Eu vou indicar um negócio que eu acho que eu nunca indiquei. Já indiquei série, já indiquei filme, já indiquei livro, vou indicar agora um videogame, olha só. É um jogo que saiu essa semana, chama Hellblade Senua's Sacrifice, tem pra PC e tem pra PlayStation 4. E por que eu tô falando de jogo do PlayStation? Porque a música do Apanhador Só fala de PlayStation 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, né? Eles falam isso na música, isso me lembrou e eu vou fazer um link. Mas o jogo é bem interessante, você encarna uma guerreira celta perdida num mundo viking, porque em certo momento da história os celtas e os vikings estavam meio... conviviam, não pacificamente exatamente, mas conviviam. Mas o legal do jogo de verdade é que essa personagem ela sofre de psicose. Então você nunca sabe se o que ela está vendo é real ou se é fruto da psicose dela. Você joga o tempo todo com vozes falando com ela, vozes acusadoras, alucinações. Então é um jogo de ação, aventura e tem toda essa parte da saúde mental sendo discutida através do jogo. E isso é bem difícil de encontrar. E o jogo foi feito com um consultor para saúde mental, para que você tivesse uma experiência o mais próximo possível do que seria uma psicose, né? Então você joga com uma personagem psicótica que sofre com isso, não sabe exatamente o que está vendo, e também um consultor histórico que tentou explicar como poderiam ser as culturas celtas e nórdicas naquele momento, em um certo momento do nosso mundo medieval ali, um pouco antes da era medieval, imagino. Então ficou um negócio bem interessante de você jogar assim, é uma experiência bem diferente. Tem bastante puzzle, então é interessante. Então fica aí para quem quiser, Hellblade: Senua's Sacrifice. Então galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Escutem o Apanhador Só, vão atrás aí se vocês não conhecem, é bem interessante. Mesmo se você não gostar, eu acho que é interessante você saber que no Brasil está sendo feita música dessa forma. E valorize esses caras, mesmo que você não goste, mas é um trabalho de pesquisa e de produção sonora muito, muito bom, muito interessante. Então, né, fica aí, meio que tudo é um. E só para lembrar, siga a gente nas redes sociais, que é facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview e escutaessareview, tudo junto, no Spotify para pegar as nossas playlists, tá? Tem playlist nova saindo essa semana de rock nacional, inclusive, e tem Apanhador Só lá no meio, beleza? E aí, escutaessareview.com, sempre novidades, sempre com resenhas novas, sempre com podcasts. E pegue o nosso podcast também no iTunes e nos agregadores do Android. Beleza? Querem se despedir?
É isso aí, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.
É isso aí, gente. Ouçam Apanhador Só, ouçam Bandas Gaúchas e ouçam o nosso podcast. Um abraço.
É isso aí, galera. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio, que sai muito em breve. Fique de olho, ok? Episódio 43 vem aí. E é isso aí, um abraço e terminem aí ouvindo mais uma do Apanhador Só. Então fiquem aí agora com Passoasse Atrás. Falou!
Soltarme da fuerza liviana el que quita y que da. Soltarme la fuerza liviana el andar.